O 21. Judite França e Paulo Ferreira, no Zoom de hoje falamos de música, mas primeiro vamos olhar para a pandemia e, Judite, calha-te a tia Fava.
Precisamente. Mas para variar, para falar do que já foi considerado um exemplo a seguir, portanto, não me importo, um exemplo que ontem atingiu um novo marco no combate à pandemia. Falo da Nova Zelândia, que conta mais de 100 dias sem casos reportados de transmissão local ou comunitária, com todas as infecções a surgirem do exterior. Um marco assinalado na imprensa estrangeira e olhado como um caso de sucesso, até se pensarmos que as medidas mais duras de confinamento já foram levantadas em junho. Vamos a números. Desde o início, a Nova Zelândia contabilizou 1.569 casos, dos quais a esmagadora maioria recuperou. Conta apenas neste momento com 21 casos ativos e todos isolados em instalações próprias, e isto, enfim, não é por acaso. Estamos a falar de um país com 5 milhões de habitantes, que teve apenas 22 mortes por coronavírus, o que é um número impressionante.
É impressionantemente baixo, não é? E por isso não é de estranhar que seja considerado um exemplo no combate à pandemia, mas mesmo com o vírus sob controle, as autoridades de saúde por lá continuam a fazer milhares de testes por dia, não é?
E a estratégia foi simples, mas muito eficaz desde o início. As fronteiras foram encerradas aos estrangeiros logo a 19 de março, quando havia apenas 28 casos confirmados, e o país entrou em confinamento logo 4 dias depois, com 102 casos confirmados. As regras foram apertadas. Durante 5 semanas, por exemplo, os moradores nem sequer podiam sair da sua zona de residência. E seguiram-se mais 2 semanas de uma ligeira abertura. Tudo em prol de uma estratégia que o Ministério da Saúde defendeu desde o início: conseguir eliminar cadeias de transmissão na comunidade, pelo menos durante 28 dias. E ainda, claro, conter os casos que viessem do exterior. Falava desta ligeira abertura de junho, foi a altura em que reabriram as escolas, os locais de trabalho, e foram abandonadas quaisquer limitações em ajuntamentos ou em viagens dentro do país. Mesmo assim, nesta altura mantiveram-se fechadas as fronteiras para os não-residentes, e os residentes que chegassem ao país tinham de ficar obrigatoriamente em quarentena durante 2 semanas. Quando as medidas mais restritivas foram levantadas, no dia 8 de junho, a Primeira-Ministra anunciava que, dos quase 40 mil testes feitos nos últimos 17 dias, nenhum apresentou um resultado positivo. Ora, desde aí que o país não regressou a qualquer medida de confinamento, mas, claro, mantém o controle das fronteiras muito apertado. E não nos esqueçamos que a Nova Zelândia é uma ilha, o que ajuda, claro, à contenção de casos, porque não tem fronteiras terrestres, claro, e, portanto, permite um controle muito mais apertado das entradas. Ainda assim, continua a permitir apenas a entrada no país a cidadãos nacionais, obriga-os a permanecer 14 dias em quarentena, e se o regresso for temporário, têm de pagar cerca de 2 mil dólares pelas instalações em que ficam isolados, o que é muito dissuasor para quem quer apenas fazer uma visita e sair do país de novo. Ora, à conta destas medidas, os bares e os restaurantes estão abertos e os eventos desportivos têm público.
É, que é uma coisa que outros países andam à procura. E o plano desde o início, o plano da Nova Zelândia desde o início foi só um de facto, entrar em força e desde cedo com medidas mais restritivas, e a líder do governo já senta Arden tem sido elogiada precisamente por ter confiado nas indicações médicas e científicas e ao mesmo tempo não ter cedido um milímetro no que lhe parecia ser a melhor forma, de facto, para conter o surto pandémico.
Os jornais dizem, aliás, que teve visão no momento em que muitos hesitaram, e isso fez com que o país também, enfim, aderisse às medidas. Tem neste momento os níveis de popularidade jamais atingidos por um governante na Nova Zelândia, e exatamente pela reação à Covid-19. 59,5% dos neozelandeses consideram que Jacinda Ardern é a melhor pessoa para ocupar um lugar. Isto foi um crescimento de quase 21 pontos percentuais em relação à última sondagem, e a Primeira-Ministra também fez subir o Partido Trabalhista, que já chegou aos 56,5%, também o valor mais alto que alguma vez o Partido Trabalhista atingiu na Nova Zelândia. Apesar dos resultados extraordinários no combate à pandemia, Ardern insiste que o país deve manter-se muito vigilante e ninguém nega a existência de um novo surto no futuro. E por isso começa agora um novo debate na Nova Zelândia, que em Portugal já se fez há muito tempo, que é o uso das máscaras, que até agora não eram consideradas essenciais. E depois de um confinamento rápido e muito restritivo e sem máscaras disponíveis no mercado, as autoridades de saúde não insistiram na utilização. Agora o governo, enfim, faz aqui uma espécie de volte-face, alerta para a necessidade de todos terem máscaras suficientes em casa, exatamente já a pensar numa nova vaga de contágio. Se o debate em muitos países, como por exemplo Portugal, põe em causa a existência de uma nova onda de contágio, ou se ainda estamos na primeira vaga, cuja curva tem altos e baixos, na Nova Zelândia é evidente que a primeira vaga já passou, mas uma nova, claro, pode estar no horizonte.
E mudando agora absolutamente de tema, de geografia e até uma viagem no tempo, vamos recordar uma história do mundo da música que junta sucesso, dificuldades financeiras e solidariedade entre amigos desavisados. Isto passou-se com a Genesis, uma das bandas mais importantes e duradouras do rock, e está contada agora no jornal britânico Telegraph. Isto a propósito do lançamento de mais um livro com fotografias históricas da banda. Os Genesis nasceram em 67, por lá passaram nomes como Phil Collins, o Mike Rutherford, Tony Banks e, claro, Peter Gabriel, que foi um dos fundadores e é outro dos protagonistas desta história. Depois do sucesso inicial, as coisas não correram bem. Peter Gabriel saiu, desentendido com os restantes membros da banda, isto, o divórcio aconteceu em 75, Peter Gabriel foi substituído por Phil Collins e começou então uma carreira a solo. Paralelamente lançou mão a outro projeto pessoal, criar uma plataforma e um festival para promover e dar visibilidade a músicos e grupos pouco conhecidos dos quatro cantos do mundo.
Era uma espécie de músicas do mundo, não é? E nasceu assim o WOMAD, World of Music and Dance, um festival com um formato muito próximo do que aquele que conhecemos agora, realizado no sul de Inglaterra, um alinhamento com muita gente a tocar, bandas de 21 países, num espaço com barracas de comida e bebidas e que durava um fim de semana.
É, como acontece agora, as coisas não correram bem, era julho, mas choveu, estávamos na Inglaterra, e nesse ano de 82 Margaret Thatcher governava a Inglaterra e estava em plena época de conflitos laborais. Os comboios pararam precisamente nesse fim de semana devido a uma greve, portanto todos os astros se alinharam para transformar aquilo que era uma boa ideia musical num desastre financeiro. Contas feitas, as despesas foram então muito superiores às receitas e o principal promotor, Peter Gabriel, estava então falido, isto depois desta aventura empresarial, e tinha os credores à perna a exigirem pagamentos. E é aí que entram os amigos, apesar da separação difícil, porque tinham passado, Genesis tinham continuado com sucesso a sua carreira, agora já na era Phil Collins.
Por esta altura estavam a terminar uma digressão pelos Estados Unidos e pela Europa, e sabendo das dificuldades do ex-colega de banda, resolveram ir em seu auxílio. E como? Fazendo mais um concerto fora da digressão, uma espécie de reunificação dos Genesis num espetáculo único. Não foi uma tarefa fácil rever todo o alinhamento de músicas e fazer os ensaios para incluir de novo Peter Gabriel, que estava fora há 7 anos. O que costuma demorar mais de um ano a planear e preparar foi desta vez feito em poucas semanas.
É, e lá foram então vendidos bilhetes a 9 e 10 libras, e no dia 2 de outubro desse ano lá estavam 60 mil fãs debaixo de chuva também para um concerto que não foi a perfeição artística, segundo a crítica da altura, mas que teve uma intenção muito maior, a salvar Peter Gabriel da falência. Com a receita de bilheteiro e os direitos de edição deste concerto, depois conseguiram reunir 1 milhão 1.200.000 libras. A história, então, recordada agora no Telegraph, quando é editado no Reino Unido, mais uma coletânea de fotos, então, do grupo de Peter Gabriel, Phil Collins, Mike Rutherford e Tony Banks. Ainda bem que tudo acabou em bem, porque, entre muitas outras, o grupo já nos deu depois disso este That's All.
É demais ouvir os Genesis a fechar o Zoom de hoje, das manhãs 360, de novo com a recém-regressada Judite França e sempre com o Paulo Ferreira na Rádio Observador.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.